Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Antes da leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor, louvamos a Ti mais uma vez, expressando nosso louvor, Senhor, em forma de oração, louvando a Ti pela beleza da Tua santidade, Senhor, louvando pela Sua bondade infinita, que nos alcançou, nos fez conhecedores da Tua vontade, nos apontou a saída que todos nós precisávamos na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso estamos aqui. Permita-nos mais uma vez ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Ajuda-nos a manter a atenção aqui nas coisas santas, sagradas, ó Pai, reveladas pelas Escrituras, ajude-nos nisso. Faça Teu nome ser engrandecido, Senhor, em nossas mentes, e que essa revelação, Senhor, essa iluminação da nossa mente possa produzir bons frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Temos caminhado aqui no livro de Gênesis, né? Já há algumas semanas. Hoje nós entramos no capítulo 18. E, para quem não sabe, o capítulo 18, ele vem logo após o 17. Né? Comecei bem, né? Mas lá no 17, a gente viu Deus novamente vindo ao encontro de Abraão, falando já novamente a respeito da promessa de filho, né? Prometendo filho a ele. Vimos a instituição da circuncisão como sinal dessa aliança que sustenta essa promessa de fazer de Abraão uma grande nação que vai abençoar os outros povos, né? De ter um futuro garantido na presença de Deus, na eternidade, já simbolizado pela terra que eles iriam conquistar aqui, ainda nessa vida, a posteridade de Abraão, a terra prometida, simbolizando e apontando já para os céus, nova terra, como a gente já tem visto aqui alguns paralelos aqui bem importantes, né? E agora, depois de mudar o nome de Sara, de Sarai para Sara, no capítulo 17, encontramos esse trecho aqui, a continuação da narrativa, né? O capítulo 18, e o capítulo 18 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e os pães, tudo diante, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás, por isso, toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver, porventura, ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se, porventura, houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Do trecho, agora a gente vai, nós começamos a encontrar algumas narrativas um pouco mais longas, né? E desafiadoras para o nosso entendimento, para a gente entender. Aqui a gente tem três situações, a gente poderia dividir esse trecho aqui basicamente em três situações, né? A situação aqui que aparece três pessoas aqui, três homens na presença de Abraão, e Abraão passa a servi-los. Depois essas pessoas perguntam a respeito de Sara e reafirmam a promessa que o Senhor Deus já tinha feito a ela, com respeito a um filho que ela dará a Abraão. Depois tem a parte final, a partir do verso 16, que fala a respeito da maldade em Sodoma e Gomorra e da maneira que o Senhor veio para verificar o que estava acontecendo ali e qual a reação de Abraão diante desse fato, né? No capítulo 12, capítulo 15, 16, 17 e agora no 18, nós vemos Deus vindo ao encontro de Abraão e promovendo vários diálogos, né? Várias conversas, Deus se aproximando de Abraão e buscando um relacionamento com Abraão, fazendo ele refletir sobre várias coisas, mostrando sua promessa, firmando aliança. A gente vê da parte de Deus uma intenção de relacionar-se com esse homem que ele chamou, que ele escolheu, tirou do meio dos seus, mandou para uma terra que ele não sabia para onde estava indo, e a partir desse homem ele tem planejado, prometido fazer uma grande nação. Depois de confirmada a aliança com Abraão, ele se compromete a andar na presença de Deus, né? A gente viu isso como uma imagem forte disso na própria circuncisão que ele faz de si próprio, do filho, daqueles que estavam na sua casa. E parece que ele entendeu que era sim necessário fazer aquilo que o Senhor tinha cobrado dele, que era andar de maneira reta na sua presença, andar com integridade, dando ouvido à palavra do Senhor, valorizando aquele relacionamento proposto pelo Senhor, que tinha um propósito bem definido e que ele já estava sabendo qual era e vislumbrando isso. Por isso assumiu essa aliança, assumiu o sinal da aliança para si. Deus aparece então agora novamente, e agora acompanhado. A gente vê que aqui notoriamente é o Senhor acompanhado de anjos, né? Mas a gente vai ver mais detalhes um pouco mais para frente, né? E agora ele está acompanhado, e não muito tempo depois da narrativa do capítulo 17. Por que que a gente pode ter essa conclusão? Lá no capítulo 17, o próprio Senhor afirma a Abraão que dentro de um ano ele virá e Sara dará à luz. Agora, novamente, ele usa a mesma referência de tempo, né? Olha, daqui a um ano eu voltarei e nessa ocasião Sara dará à luz, né? O capítulo passou de um capítulo para o outro, parece que a gente está no mesmo contexto, acho que passou poucos dias, talvez poucas semanas, do que foi narrado no capítulo 17. Mas o que a gente pode perceber é que o discurso não muda. O discurso não muda, Deus vem ao encontro de Abraão, e agora a gente vai ver que esse encontro é um encontro bem, revela muito da propriedade amigável que já existe entre eles, né? A estrutura do texto, então, a gente pode dividir assim, né? Esse trecho, capítulo 18, ele enfatiza, então, essa intimidade de Deus com Abraão, intimidade promovida pelo próprio Senhor, que aparece a ele, junto de dois anjos, e desenrola toda essa conversa que a gente viu aqui. É óbvio que há muito detalhe, né? Um texto longo desse, alguns versículos longos, são 33 ao todo, e bastante detalhe aqui que em 40 minutos a gente não pode se prender a todos eles. Por isso, por exemplo, falar sobre hospitalidade aqui é um prato cheio, né? A gente vai perceber alguns aspectos aqui da hospitalidade, mas eu não vou entrar em si no assunto em si, né, a fundo, mas tentar passar para os irmãos, para que a gente possa refletir juntos aqui numa estrutura que existe aqui e algumas verdades importantes que nós não podemos deixar passar sem perceber, né? A proposta para a nossa reflexão aqui é justamente essa. Nós vamos buscar compreender e ver aqui, com base em Gênesis 18, como é agradável contar com a graça de Deus. O que motiva, qual é a motivação que traz aquele que desfruta dessa graça, né? De estar na presença de Deus. O que essa graça leva as pessoas, a essa pessoa aqui em Abraão em si, fazer. E aí a gente vai tentar trazer para o nosso contexto, para a nossa vida, e ver o quanto nós temos valorizado a graça de Deus e nós temos dado, reagido à graça de Deus como Deus quer que a gente reaja, né? Outro fato também importante que a gente não pode deixar de tocar aqui é tentar perceber aqui o quanto é terrível ser alvo da ira de Deus. Amizade com Deus, alvo da ira de Deus no mesmo texto. E a gente vai começar então a pensar como é agradável contar com a presença de Deus. O verso 1 até o 5, a gente vê que o Senhor aparece então a Abraão, agora junto com os anjos. Yahvé, né, é o termo usado ali, o Senhor, né, apareceu o Senhor. Quando vê o Senhor, letras maiúsculas, em garrafais ali, é Yahvé. Um nome que remete, é um nome de intimidade com Deus, vamos dizer assim. Aquele nome impronunciável, porque o próprio hebreu sabia que não poderia chegar na presença de Deus e não gostaria nem de pronunciar o seu nome sem uma mediação, né? E é o nome evitado, né? E quando eles querem falar essa palavra, eles usam geralmente Adonai, né? O meu Senhor, para não dizer o nome. Mas aqui o que está escrito é justamente esse nome do Senhor, o mesmo nome pronunciado por ele quando ele se apresenta a Moisés e tantos outros, né, profetas do Antigo Testamento, e um nome que remete à intimidade. Intimidade essa que homem nenhum pode suportar, pode se atrever a ter com o Senhor, a não ser aqueles que são mediados pelo próprio Filho. Porque, senão, eles têm a plena consciência que seriam mortos, como seria morto aqueles que se aproximassem do monte quando o Senhor falava com Moisés, né? Isso se dá porque o Senhor Deus é santo e nós somos pecadores e ele não tolera, ele não aceita a presença do pecado. O homem comum, então, ele não pode desfrutar dessa intimidade por méritos próprios, mas é assim que ele se apresenta aqui no texto. E algum objetivo tem para ele se apresentar assim. A gente nota também algo diferente nessa aparição. Essa aparição, ele se revela como um amigo. A Abraão valoriza essa intimidade de que forma? Se mostrando prestativo diante da presença de Deus. O verso 1 a 8, a gente vê a fé de Abraão se transformando em serviço ao Senhor. Ele vê aqueles homens, detecta que um deles é o próprio Senhor, aquele que já vinha falando com ele há muitos e muitas ocasiões. E diz o texto aqui, eles aparecem na presença dele na hora do maior calor do dia, e ele, diz o texto, que ele se prostra diante desses homens, se prostra em terra, verso 2 diz. E aqui, eu analisando o texto com cuidado, eu percebi outras expressões, outra expressão parecida com essa, lá no capítulo 17, no verso 3. No capítulo 17, verso 3, diz assim: prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. A maioria dos comentaristas dizem que são, apesar dessas expressões, né, do verso 2 do capítulo 18, que é que ele se prostrou diante do Senhor, né, se prostrou-se em terra, e a outra expressão, no verso 3 do 17, Abraão prostrou-se em terra, rosto em terra, apesar delas serem expressões semelhantes, né, bem parecidas umas com as outras, o significado é totalmente diferente, é bem diferente. Dizem os comentaristas que no capítulo 17, e a gente pode analisar o capítulo 17, né? O capítulo 17, ele vem, se alguém não sabe, logo depois do capítulo 16, né? E no capítulo 16, o que aconteceu ali no capítulo 16? Abraão tomou Agar, por vontade própria, orientado pela sua própria esposa para ter um filho com ela. Não confiando na promessa do Senhor, né? Dando indícios de não confiava, ou duvidava, ou tinha sérias dificuldades em confiar na promessa do Senhor de que ele teria um filho com Sara. E aí o Senhor aparece a Abraão e ele se prostra, rosto em terra, né? Prostrou-se Abraão, rosto em terra, no capítulo 17. E já aqui no capítulo 18, ele vê a presença do Senhor chegando, a figura de homem, o Verbo encarnado, junto com os anjos na presença dele, e ele se prostra. E esse se prostrar aqui é diferente. Se aquele prostrar do capítulo 17 tinha mais a ver com se deparar com a verdade de Deus, se confrontar a sua pecaminosidade e se ver humilhado na presença de Deus, agora a expressão aqui, ele revela que esse Abraão, que valoriza a intimidade com Deus, esse Abraão que agora assumiu a aliança, tendo o sinal da aliança na sua carne, ao ver o Senhor, se prostra humildemente na presença de Deus para servi-lo. Uma expressão de se prostrar humilhado pelo pecado, e agora uma outra situação de se prostrar humildemente para servir aquele que está na sua presença. Totalmente diferente. Nós experimentamos as duas coisas, sempre, de vez em quando. De vez em quando nós nos prostramos humilhados, porque nos vemos pecador, sem saída nenhuma, e nos deparamos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem como uma bomba no nosso coração, e confronta nosso pecado, e a gente se prostra, aí sim, a rosto em terra mesmo, dizendo: eu sou pó. E da outra vez, quando a gente vê a palavra do Senhor encontrando nosso coração e animando a nossa alma e nos motivando a servir uns aos outros e alimentando a nossa fé, a gente se prostra a Ele em adoração, em louvor, em uma atitude humilde de servo que quer servir ao seu Senhor. E é isso que a gente vê no texto, né? Passa ao Senhor, passa a Abraão agora a servir o seu Senhor. Prontamente, de forma ligeira, apressadamente, eu quero servir o meu Senhor. Eu vou fazer uso dessa grande bênção que é estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor. Então agora, o Abraão acolhe aqueles homens, mostra aqui hospitalidade, prepara alimentos e serve os seus amigos. Abraão pede para expressar a sua gratidão por estar na presença de Deus dessa forma. Permita-me, Senhor, que eu te sirva. Permita-me que eu te sirva. Se acho mercê na tua presença, diz o verso 3, se realmente eu conto com o seu favor, se eu conto com a sua graça, permita-me então expressar a minha gratidão dessa forma, servindo. Quando recebe então a permissão do Senhor, Abraão, ele se apressa e vai e passa a servi-los. Abraão serve eles depressa e lá no verso 8, ele, depois de ter preparado tudo, de ter dado ordem a Sara, prepara aquele pão assim, rapidamente, né? Um pão com certeza não fermentado, né? Porque, por causa da pressa, e prepara o novilho perfeito, novilho sem mácula, e prepara tudo, os alimentos de trás na presença do Senhor, e ele senta com o Senhor e serve. Não, Abraão vem, serve o Senhor e permanece em pé, posição de serventia. Meu prazer é esse. O meu prazer é esse, ver o meu Senhor se fartando com aquilo que eu trago na presença dele. Né? E fica ali. Se acho mercê na tua presença, permita-me então expressar a minha gratidão te servindo. Isso tem que estar no nosso coração, né, irmãos? Isso tem que estar no nosso dia a dia, em todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, relacionamentos, palavras. Tem que estar sempre esse desejo no nosso coração, servir o Senhor. Eu vou servir o Senhor com o meu ser. Isso é expressão de louvor. Louvaremos ao Senhor com de todas as formas, expressando isso, o louvor ao Senhor, com toda a nossa alma. É, isso tem que permear toda a nossa vida. E só que o texto continua, né, irmãos? No verso 9 ao 15, o que Moisés aqui está fazendo é falando que ele vem e pergunta novamente por Sara. Agora ele pergunta por Sara. E pense em tudo isso, né? É como os primeiros ouvintes. Aqueles primeiros que ouviram a respeito disso, da boca de Moisés, o povo no meio do deserto. É esse povo é esse Deus a quem servimos. Todo o esforço de Moisés para expressar essas palavras até o capítulo 18, desde a narrativa da criação, é para que aquele povo que acabou de sair de uma situação de escravidão no meio do meio do Egito e está passando por várias provações tamanhas, mas eles precisam estar com os olhos no Senhor. Prontos para ir fazer o quê? Prestar culto, servir ao Senhor. Mas no meio desse percurso eles olham para trás e sentem saudades das panelas lá no Egito. O escravo, olha só, sentindo saudade. E Abraão e Moisés, ele faz todo o esforço para mostrar quem é, a quem vocês estão indo ao encontro. É aquele que veio ao encontro do pai de vocês, do patriarca, de Abraão, que depois veio ao encontro de Isaac, veio ao encontro de Jacó, e veio ao meu encontro, e me encontrou, eu aqui com dificuldade em falar, ele falou, não, vai lá ao povo e diz que eu sou, te mandou para resgatar, e eu sou, quer que você vá para a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, esse Abraão, para que vocês vão até lá, fiquem em residência lá, cultuem o nome do Senhor, sirvam o Senhor lá. Imagine o impacto dessas palavras nos ouvidos desses primeiros ouvintes, né? É o mesmo pacto que a gente precisa encontrar para nós hoje. E o texto diz que ele chama por Sara e pergunta, Abraão, onde é que está a tua esposa? Ah, está aí na tenda. E olha só, ela preparou tudo isso. Aí ele repete a promessa. Né? Ele repete a promessa. Mas agora é a vez de Sara valorizar o que é mais improvável. Da mesma forma que Abraão tinha valorizado o que era mais improvável, lá no capítulo 17, no verso 17, Abraão também meio que duvidou, né? Assim, não, muito estranho, né, senhor? Eu já velho, tenho um filho, minha esposa velha. Agora, Sara também valoriza mais aquilo que é improvável aos olhos dela do que a improbabilidade, né, de acontecer, do que a palavra do Senhor. O Senhor está afirmando. E ela ri, né? E o Senhor, não, por que ela ri, né? E ela nega, e aí ela é confrontada, né? No seu pecado, duvidar da palavra do Senhor, ela é confrontada, e o Senhor diz, não, é certo que isso, eu sei. E aqui o que a gente tem aqui diante de nós é novamente Deus vindo ao encontro dos seus com graça e prometendo uma bênção, reafirmando a aliança, reafirmando a promessa que havia feito anteriormente, lá no capítulo 17, no verso 16, diz, abençoá-la-ei, falando a respeito de Sara, né? E te darei um filho, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações e reis, povos procederão dela. Sara não havia percebido ainda, será? Que assim como o marido Abraão, ela estava na presença de Deus. Corandeu, título que eu dei a essa pregação. Abraão corandeu, na presença de Deus. E Sara estava na presença de Deus. E ouviu novamente a reafirmação da aliança e riu-se dentro de si e duvidou. Mas esse Deus, ele vem e age com misericórdia, corrige Sara e dá continuidade, reafirmando, dentro de um ano eu voltarei aqui, Abraão. E dentro de um ano, por esses dias, ela te dará um filho. Não duvide, Sara. O que acontece agora na vida de Sara, nesse episódio, deve fazer que ela perceba o quanto é agradável achar mercê na presença de Deus. Ser aceita na presença de Deus. E com essas palavras, ela sabe que vai encontrar o seu favor na presença de Deus. Contará sempre com sua graça. É possível que agora ela comece a entender que realmente, agora eu vou dar luz. Sendo já idosa, 90 anos. E aí algumas pessoas podem perguntar, não, isso aí é um papo até bonitinho, né? Uma história legal, mas não, acho que não era bem assim. Né? O que eu tenho para dizer é que se você entende que não é impossível acontecer isso na vida de Sara, você também não vai achar que é impossível que o Senhor possa ressuscitar alguém. Não é, você também não vai achar que é impossível que uma virgem dê luz a um filho. É nesse caminho. É no caminho dos impossíveis que o Senhor vai mostrando o seu poder, a sua glória, né? Se revelando como o Senhor de todas as coisas, que tem controle absoluto sobre tudo, e vem moldando, trabalhando o coração desses homens e mulheres ao longo do tempo, e em Abraão especificamente. Ele vem trabalhando o caráter de Abraão, a fé de Abraão, fortalecendo ele ao ponto de que ele vai chegar um momento que esse filho prometido, tão aguardado, vai ser colocado sob o cutelo de Abraão. Abraão vai estar próximo de executar o seu filho como mandado pelo Senhor, crendo que, como diz o autor aos Hebreus, ele é poderoso para ressuscitá-lo. Aquele que experimentou a paternidade com a sua esposa já idosa, nessas situações, ele tem a sua fé confirmada, aumentada, e sabe que o Senhor pode ressuscitá-lo dos mortos. Aquele que anda com Deus, aquele que se agrada em estar na presença de Deus e entende as vontades do Senhor e compreende aquilo que é revelado a ele e que encontra prazer em fazer a vontade do Senhor e tem alegria em servir ao Senhor, não duvida do Senhor. O que ele busca fazer é que permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E aí ele vai lutar para que isso aconteça. Mesmo que para que isso aconteça, ele tenha que lutar contra as próprias vontades do seu coração, contra as circunstâncias da vida, contra todos os desafios que surgem diante dele em todos os dias, todos os momentos da vida. Essa é a maneira que o Senhor acha de forjar os seus, através da sua palavra. Ele vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai repetindo, nós vamos ouvindo. Por isso que o povo de Deus nunca se cansa de ouvir a palavra do Senhor. Ele sabe que ali é que está o alimento para a sua alma, ele sabe que é ali que fortalece a sua fé, ele sabe que é ali que vem discernimento para as tomadas de decisão no dia a dia, que vem alegria, que paz, gozo no coração, contentamento em servir, não só um Senhor distante que não conhecemos, mas o Senhor que se revela no meio do seu povo. E aí ele passa a servir o povo do Senhor, porque sabe que o povo do Senhor é o corpo de Cristo. Motivação para servir a igreja do Senhor é conhecer o Senhor. Aquele que não conhece o Senhor, não busca intimidade com o Senhor, não tem o menor interesse em servir a sua noiva, o seu corpo. Segundo ponto, o que se passa com aqueles que são alvos da ira de Deus? Aqui a gente viu dois, um casal, alvos do amor de Deus, que têm sua mente transformada e passam a crer no Senhor, querem servir ao Senhor. Agora, nós vemos aqueles que são alvo da ira de Deus. No verso 16 ao 21, o Senhor anuncia a destruição, então, de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, então, representam aqueles que são incrédulos, representam a incredulidade do ímpio. Deus está para executar juízo sobre Sodoma e faz questão de formar isso a Abraão. É óbvio, é o íntimo, é o amigo. Estamos aqui e Deus reflete, né? e revela essa reflexão a Moisés, e Moisés passa para o livro aqui de Gênesis, a reflexão do Senhor. Ah, não é justo. Na verdade, é muito bom que Abraão saiba o que eu vou fazer. Afinal de contas, ele será pai de grande nação. Eu espero dele, da descendência dele, que eles anunciem o juízo do Senhor, que eles mantenham a minha nação, que vai surgir através deles, nos caminhos do Senhor. Que eles valorizem essa intimidade, que seja uma nação que tenha desejo, alegria, prazer de me servir. Então eu vou dar a Abraão um insight aqui, vou dar uma amostra do quão terrível é a impiedade. Ser ímpio é não valorizar aquilo que é revelado a meu respeito. Deus considera então Abraão amigo, e o amigo sabe o que faz o outro amigo. Como o Joaquim leu aqui para a gente, João, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, o texto diz que o amigo sabe o que o outro vai fazer, né? Aqui no verso, em Gênesis 18, 20 e 21, diz assim: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, saberei, eu vou lá e vou verificar se é assim mesmo, né? Aí a gente pode, a primeira coisa que vem na nossa mente: como assim? O Senhor tem que ir lá e verificar em loco? Ele não sabe? Ele não é o Senhor onisciente, que sabe todas as coisas? É, sim, uma coisa não anula a outra. É o mesmo Senhor que ele apareceu a Abraão logo após Adão, logo após Adão ter pecado, e perguntou: Adão, o que você está fazendo? Né? Onde estás? E espero ouvir da boca de Abraão, de Adão, o que tinha acontecido. É o mesmo que vem também: olha, tem chegado um clamor até mim, eu vou descer lá e vou ver a situação do meu povo. Eles estão oprimindo. Tem chegado aos meus ouvidos que estão sofrendo dura opressão no meio do Egito. Eu vou lá, vou verificar o que está acontecendo. É dessa maneira, né? É a maneira que Deus lidar com o pecado. Deus, ele age com o pecado, e muitas vezes ele mostra um padrão, e é esse: ele ouve, ele verifica e ele age. E aqui novamente ele se mostra dessa forma. Deus já havia ouvido, estava indo verificar o modo que ele, e esse é o modo que ele vem e deixa indesculpável aquele que pratica a iniquidade. Ele vai lá em loco e verifica, e a gente vai ver toda a situação que acontece, né, ali com os anjos do Senhor mais à frente, no capítulo 19. E ele mostra para Abraão: Abraão, eu vou verificar essa situação, né? Só que aí aparece o servo do Senhor. O servo do Senhor, ele se coloca na presença de Deus e intercede pelos moradores de Sodoma. De forma insistente, ele intercede por aqueles que estão ali. Essa é a postura de servo, a postura de Abraão. O servo de Deus, diante do pecado, da impiedade, do ímpio, ele intercede. E Deus, ele dá essa oportunidade a Abraão. Dá essa oportunidade para Abraão agir dessa forma. E Abraão age como alguém que sabe quais são as consequências para aqueles que andam em incredulidade. E aí ele fala: Senhor, permita-me que eu interceda. Deixa eu interceder por esse povo. E Abraão, ele faz isso. Ele age com graça, intercedendo pelo incrédulo, sem se descuidar da reverência ao Senhor e levando em conta as suas perfeições, aquilo que representa a sua glória. Ele disse: olha, longe de mim que o Senhor se passe por injusto. Longe de mim que o Senhor se passe por injusto. Se houver 50 justos lá, o Senhor não vai poupar aquela cidade? E se houver 45? E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E se houver 10? Deus, Abraão, intercedendo, pelo bem daqueles possíveis eleitos que possam estar lá no meio da cidade, que vai ser totalmente destruída, e preocupado também com o nome do Senhor, com a pessoa do Senhor. Não, o Senhor não vai se passar por injusto em destruir o justo com o ímpio. Tem um nome aqui, tem uma glória aqui a ser preservada. Permita-me interceder, Senhor. Eu sei que Tu sabe todas as coisas, mas permita-me interceder. Abraão já age agora como um redimido, aquele que sabe o que é pecado, aquele que sabe da gravidade do pecado, e sabe agora a diferença que há de viver nessa condição de pecado e a condição agora de viver como amigo de Deus. E ele espera que os amigos de Deus surjam, né? Até mesmo no meio de Sodoma. Que os eleitos de Deus sejam pinçados de lá e seja dada a oportunidade deles serem retirados de lá antes que venha a destruição. Abraão é aquele que se importa com a salvação do próximo. E aquele que serve ao Senhor, ele tem essa preocupação também. Existe outro Senhor por aí. Permita-me interceder por eles na sua presença. Permita-me ir e anunciar também a eles a maravilha do Evangelho que me salvou. Permita-me servir dessa forma, fazendo expandir o teu reino. É serviço, serviço, serviço. Intercessão é serviço. O evangelista norte-americano, o Moody, viveu no século 17, 19, ele fala o seguinte a respeito de Abraão, né? Abraão revelou os mais ricos elementos do seu caráter, sua generosidade, simpatia, sensibilidade e preocupação com a justiça de Deus e no homem. Ele demonstrou que entendia o desejo de Deus que Deus tem de perdoar e garantir o pleno perdão, lidando com criaturas, com suas criaturas, embora perversas, de acordo com padrões de justiça revelados por ele. Esse é Abraão, ele está compreendendo. Ele está chegando no ponto de ser um referencial, de ser um ponto de partida, vamos dizer assim, para a nação. A partir dele surgirá um povo que abençoará as outras nações. Finalizando, irmãos, essa é a caminhada do crente. A gente parte de um ponto de humilhação. A primeira coisa que a palavra de Deus faz no coração do homem é confrontar ele com o seu pecado. Uma péssima notícia. A má notícia vem. E quando essa palavra confronta o homem com o seu pecado, ela o humilha. Ela joga prostrado, rosto em terra. Ele se vê sem saída. E aí vem a boa nova. Aí vem o evangelho, que mostra a saída, e a saída para essa perdição eterna, a gente sabe que é Cristo Jesus. E o evangelho vem e mostra a pessoa, a obra de Cristo Jesus. E aí a gente vê a possibilidade de redenção em Cristo Jesus. Aí a gente se agarra nesse evangelho. A gente se agarra nesse Senhor. E a gente passa agora a dizer: Senhor, eu preciso te servir. Eu preciso me manter agarrado a ti, te servindo. Humildemente eu te peço, Senhor, não permita que eu me desvie da tua pessoa. Permita-me que eu fique ao seu lado, em pé, te servindo. Permita-me que eu faça a tua obra. E nos coloca então, nós saímos então de uma situação de humilhado para uma situação de humilde na presença de Deus, querendo servi-lo, sabendo que ele é o Senhor, sabendo que ele é o Salvador, sabendo que é ele aquele que veio ao nosso encontro no pior momento da nossa vida, no dia do maior calor, no momento do maior calor, onde a fornalha do inferno parece que estava já nos queimando. Ele veio e nos faz trabalhar. E nos faz servir. Não. Para que, Senhor, descansar na hora do maior calor? Agora que eu encontrei o refrigério para a minha alma, permita-me que eu te sirva. E aí a gente passa a servir. Esse é o nosso ponto. Somente em humildade nós podemos servir o Senhor. Só a estes humildes Ele concede esse privilégio de servir a Ele. Somente os espíritos humildes são bem-aventurados, diz o Senhor. E o Senhor diz que desses é o reino dos céus. As bem-aventuranças lá no capítulo 5. Em Mateus, não importa o quanto a sua vida é difícil, se aparentemente ela está insustentável, se o calor está grande, se o Senhor veio no teu encontro, Ele transforma a tua vida. Ele te coloca numa posição agora de humilde na sua presença, porque você reconhece o Senhor e o dele. E você vai ter desejo de servi-lo. Imagine, irmãos, como era difícil para Sara. Sara não estava numa situação fácil. Sara vivia uma vida muito complicada. Sara era a esposa, uma senhora esposa, de um senhor de 100 anos, a quem Deus vinha prometendo um filho. Deus havia chamado ele para ser pai de uma numerosa nação. É possível que ela se culpasse muito ao ponto de... Se culpasse muito por isso não ter acontecido ainda, ao ponto dela ter oferecido a serva, imagina. Toma minha serva, tenha um filho com ele. Não aguento mais esse sofrimento. Quantos anos se passam nessa promessa e o filho não vem, eu sou estéril. Imagina a aflição dessa mulher. E aí ela dá a Agar a Abraão e vem o filho, mas o Senhor continua prometendo um filho. E esse filho tem que vir e virá de Sara. Mas agora o contexto é pior ainda, ela se vê mais idosa e na menopausa. Só complica, só dificulta. É possível que na cabeça dela, quando ela ouviu essa promessa mais uma vez, ela tenha dito, não, não aguento mais ouvir isso, Senhor. E é possível que aquele riso que parece ser irônico também era um riso de desespero, sabe aquele riso que a pessoa ri, porque é uma expressão de, como assim? Ou se ri daquele que anuncia, porque a improbabilidade é certa. A resposta de Deus para Sara é, acaso há coisa demasiadamente difícil? É difícil, é tão difícil assim para mim? E a gente vai ver no desenrolar da narrativa que não é difícil, o Senhor faz. Né? O Senhor faz acontecer. E a pergunta que tem para nós é, o que impede você crer no Senhor? Ah, é difícil. Mas por que que é difícil? Ah, Jéssica, é porque é difícil conceber, né? Tudo isso. Quem que disse que você tem que conceber todos os detalhes dessa salvação que te alcançou, que está sendo oferecida a ti? O que o Senhor espera de nós é que creamos que há salvação em Cristo Jesus. Se você está sendo confrontado com essa afirmação, com essa verdade, e você está relutando, não relute. Se entregue a essa afirmação, que a afirmação melhor que você poderia ter ouvido é a afirmação que transforma o ser, que transforma vidas, que nos coloca na posição de humilhado, transforma dessa posição para posição de humilde. Essa é a diferença que existe entre o tratamento que o Senhor dá para o ímpio e para o eleito dele. Como é que Deus age com a incredulidade do ímpio? Como é que Deus age com a incredulidade do crente? Contraditório, né? Incredulidade do crente. Não, eu me refiro naquele vale que você passa, que parece que nada mais faz sentido, e aí você tenta fugir. Aquela aparente incredibilidade, então. Né? Incredulidade do crente. Né? Aqueles momentos de vacilo na fé, circunstâncias estão te enredando, e aí tu começa a questionar e duvidar. Como é que Deus age com o eleito dele quando ele chega a esse ponto? Ele vem ao encontro. E anuncia novamente as boas novas. E confronta novamente com a sua palavra. Mas como é que ele faz isso com o ímpio? Como é que ele age com a incredulidade do ímpio? Deus, ele ajuda o eleito e deixa o incrédulo seguir seu rumo. Não interferência. É o que acontece com Sodoma. E a gente vai ver que Sodoma, ela caiu no erro de ignorar a pessoa do Senhor. E como dito pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 1 de Romanos, o Senhor a entrega. E a gente vai ver as barbaridades no capítulo 19. As barbaridades que acontecem dentro do muro daquela cidade é porque o Senhor os entregou aos seus desejos. Ignoram a minha existência, estão vivos, deixa o curso correr. Agora, você, Sara, não é assim. O que é impossível para mim? Eu posso mudar essa situação sua, Sara. É importante a gente perceber que Abraão, então, agiu como eleito, que usufrui desse privilégio da salvação, intercede pela salvação daqueles que não que podem ser eleitos de Deus naquela cidade, para a glória do nome do Senhor. Mas, infelizmente, Abraão ele só pode ir até aí. Ele pode ir até esse ponto. Ele intercede, aí chega no ponto que ele para. Ele não pode dizer, tá, Senhor, eu sei, aquela cidade é terrível, ela tem ignorado, ela tem, por ela ignorar o seu nome, ela tem se portado como tola, ignorando a sua existência. Eu sei que o Senhor já tem agido ali, o Senhor tem entregado a eles as concupiscências dele. Tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, Senhor. Ah, o Senhor falou que se tivesse 10 ali, você pouparia a cidade, né? Eu vou fazer outra proposta. Eu sei que está terrível a situação, mas deixa eu ir lá, eu morro por eles. Abraão não é capaz de fazer isso. Ele parou onde tinha que parar. Ele não é capaz de ir além disso. Abraão é capaz de dizer, não, Senhor, eu entrego meu corpo no lugar deles. Mas Abraão apontava para alguém que podia. As palavras do Senhor Jesus que a gente viu na leitura são essas. E aí a gente vai ler capítulo 15, o 13 ao 17 de João, para encerrar. João 15, 13 ao 17. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. E vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Eu acho que João sabia que estava no capítulo 18. Gênesis, né? Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós na presença do Pai. Dessa forma nós somos feitos sacerdócio sacerdotes reais, como diz Pedro, né, na carta dele. E porque nós somos sacerdotes reais, porque nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos um povo, propriedade exclusiva de Deus. E existe um propósito para isso, para se cumprir em nós aquilo que foi prometido para Abraão, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que nós temos entendimento, que Ele tem nos dado entendimento. É por isso que agora nós somos capazes de perceber a promessa feita por Deus de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, garantidas por Deus na nova aliança com Cristo. Olha só, promessa de bênçãos espirituais por estarmos em aliança com Cristo. Essa história veio desde Gênesis. Promessa e aliança, promessa e aliança, promessa e aliança. E agora nós estamos no cumprimento da promessa, porque estamos em aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, que nos faz sacerdotes juntamente com Ele para servir ao Deus Todo-Poderoso. Agora nós, humildemente, servimos a Ele. Promessa de aliança, mas quem devemos seguir é Jesus. Abraão é só o modelo, o padrão é Cristo. Ele é o poderoso intercessor, o sumo sacerdote que se entregou a si mesmo no nosso lugar. As implicações disso, se Jesus é o sumo sacerdote, é Ele que nos alimenta a fé. O sacerdote tinha essa função também no Antigo Testamento. Não vou alongar muito, mas a função do sacerdote, interceder pelo seu povo, sacrificar pelo seu povo, fortalecer a fé do povo. Quando você cair, cristão, você que é cristão, não perca as esperanças. Nós temos um intercessor melhor que Abraão, Jesus Cristo. Não se esqueça que Ele é seu amigo. E ao amigo nós temos acesso. Ele intercede por nós como amigo e nos faz saber tudo aquilo que recebeu do Pai. Deus, lembre que Deus te sustenta de pé para que você faça seu papel de sacerdote. Se você está de pé ainda, é porque Deus tem te sustentado. E se você está de pé ainda, porque Ele quer que você continue servindo a Ele através da igreja. Mas eu tenho que falar uma palavra também àqueles que não são cristãos, que estão aqui por algum motivo, vieram por curioso, porque foram convidados, ou estão sido chamados e não perceberam ainda, o Senhor te chama. Se você está aqui e ouviu essa mensagem, tem algum propósito. Com certeza, nada é no acaso, né? Você deseja ser amigo de Deus ou continuar sendo inimigo? Pergunta que você tem que fazer no íntimo do seu coração. A palavra de Deus, ela afirma que não há outro meio de alcançar a salvação. Você tem que ser amigo de Deus. E essa amizade vem através daquele que vem encarnado, que é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus é verdade. Não é uma verdade, ela é a verdade. E ela afirma isso. Se você quer ser amigo de Deus, abrace seu filho e permita que ele te revele a beleza da sua santidade e que ele te dê o desejo de caminhar na sua presença para louvor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Ela alcança, Senhor, o mais íntimo do nosso ser e transforma a nossa vida. Nós somos exemplos disso, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos refletir tudo isso. Somos incapazes, na verdade, de refletir toda a Tua glória. E isso é muito visível quando pecamos contra Ti, Senhor. Mas Te louvamos porque agora os nossos pecados são tratados como pecados de amigos, Senhor. Pecados de filhos, pecados de servos. E tu vens ao nosso encontro com a Tua palavra e nos traz novamente para a sensatez. Tu nos coloca novamente na posição de humildade e prontos para Te servir. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não conhecem a Tua palavra ainda. Tem misericórdia daqueles que não conhecem a salvação que há em Cristo Jesus, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser intercessores por esses, ó Pai. Sabemos que na sociedade, em todos os lugares que andamos, tem muitos dos seus aí, Senhor, que precisam ouvir essas verdades eternas, Senhor. Nos dê ousadia, Senhor, nos dê capacidade de proclamar o Teu Evangelho com a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir nossa boca, Senhor, e transbordar do Teu amor sobre essas vidas, Senhor. Para que Teu nome seja louvado e engrandecido também por esses, ó Pai. Não podemos morrer por eles, ó Pai. Não podíamos morrer nem pelos nossos pecados. Nossa condenação eterna estava garantida. Corríamos o curso natural da nossa existência, da nossa vida. Pecadores que somos, mas Tu viesse ao nosso encontro e nos resgatasse, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, à medida que Te servimos, ó Pai, que a gente possa ser bênção na tua mão, Senhor, na vida de outras pessoas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.